A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast de 11 episódios sobre músicas de protesto, não só portuguesas, como todo o mundo. Neste sexto episódio, dissecamos músicas que contestam as ditaduras de forma direta ou subtil. José Afonso não esteve com rodeios em 1963, quando publicou a canção Vampiros. Apesar das metáforas, a crítica à ditadura e ao sistema económico é bastante evidente.
Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
A música tem uma mensagem bastante atual, atendendo ao atual neoliberalismo económico. José Afonso descola-se de vez dos fados de Coimbra e torna-se o que se chama de cantor de intervenção. O tema Vampiros surge na sequência de vários acontecimentos, como a candidatura presidencial de Humberto Delgado, as crises académicas e o início da guerra colonial. Sérgio Godinho fez uma interpretação desta música para o seu álbum Caríssimas Canções.
E continuo a cantá-la muitas vezes ao vivo. É uma versão muito diferente, mas é uma canção paradigmática, né? É uma canção que, quando eu tinha 18 anos, eu ouvi, percebi que se podia escrever em português de outra maneira. É uma canção ousada, porque foi escrita de uma maneira, uma metáfora tão evidente, mas escrita numa altura em que é um ato de coragem.
A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei.
Uma música como Os Vampiros tem um alcance transgeracional, como se entrasse no mundo das fábulas das crianças. O tema começou a agitar qualquer coisa dentro da criança que era André Henriques, hoje vocalista e letrista dos Linda Martini.
A revolução ainda era muito fresca, não é? Por causa dos meus pais, dos meus tios, dos pais dos meus amigos, obviamente que estavam recheadas dos tais cantores de Abril, não é? Do Zeca Afonso, do Zé Mário Branco, do Fausto, aqueles nomes todos incontornáveis. E se calhar, se eu pensar nas canções de intervenção, de protesto, se quiseres, que de alguma forma me marcaram, sem dúvida que as primeiras coisas que eu tenho memória são essas. É tipo a Grândola do Zeca, ou os Vampiros, são aquelas coisas que de repente tu estás a cantar e alguém vai lá por trás, o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu tio, e diz: ah, sabes que este senhor está a cantar sobre esta canção, está aqui a falar dos vampiros, mas os vampiros não são bem os vampiros que tu vês nos desenhos animados.
A menina Ana Matos, hoje capicua, também se confrontou com estas músicas efabuladas que tentavam iludir a censura.
A primeira música que eu ouvi foi a música que os meus pais ouviam, que eram os cantautores de Abril, o Zeca Afonso, o Zé Mário Branco, o Fausto, o Sérgio Godinho. E eu ao início pensava que aquilo era música para crianças, não é? A Formiga no Carreiro para mim era música para crianças. O Charlatão era música para crianças. A Ronda do Soldadinho do Zé Mário era música para crianças. E só depois do meu pai me explicar que aquelas letras estavam, na verdade, a falar sobre a oposição ao regime, ou sobre a guerra colonial, ou sobre temas que eram muitas vezes proibidos e censurados, não é, pelo regime. E que aqueles músicos encontraram quase uma outra linguagem para driblar a censura e para passar mensagens importantes através de metáforas, não é? Eu fiquei a achar que aquilo era um superpoder. Abriu-se tipo um portal no meu cérebro, dizer assim: ah, como assim? Tipo, e eles estão a contar uma história, mas afinal estão a falar outra coisa e estão a tentar driblar a censura e conseguir passar uma mensagem de liberdade e de resistência. E para mim aquilo foi tipo uma descoberta que até hoje me emociona.
Capicua é especialmente fã do álbum de estreia de Sérgio Godinho, Os Sobreviventes, onde se encontra esta canção O Charlatão.
Da rua saem toupeiras, entra o frio nos buracos, dorme a gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. Entrar senhorias a ver o que caça lavra, sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra.
Esta canção é de 1972, quando ainda vigorava a ditadura em Portugal.
Nessa altura a censura já tinha uma grande incoerência interna. Eu já não sabia com que linha se cozer. De maneira que acho que proibia uma coisa. O primeiro disco chegou a ser retirado das lojas, Os Sobreviventes, chegou a ser retirado das lojas, mas depois reposto, etc. Era uma altura mesmo de decadência do regime óbvia.
Nem sempre se tentava a linguagem mais criativa para se tentar driblar a censura. José Afonso não podia ser mais direto a cantar sobre as capturas noturnas de PIDE no tema de 1969, Era de Noite e Levaram. Nessa altura, a polícia política do antigo regime era ainda bastante ativa e intimidatória.
Era de noite e levaram, era de noite e levaram. Quem nesta cama dormia, nela dormia, nela dormia. Sua boca amordaçaram, sua boca amordaçaram, com panos de seda fria, de seda fria, de seda fria.
A letra é do poeta e amigo José Afonso dos tempos de Coimbra, Luís de Andrade, mais conhecido como Luís Pignatelli. Zeca era um monstro aglutinador de várias expressões artísticas e que, por essa razão, merece a admiração da fadista Aldina Duarte.
O Zeca é um mestre, aquilo é um monumento. E não há nada no mundo também que se pareça. Quando uma só pessoa constrói uma obra assim, isso é muito impressionante, porque ele é mesmo muito raro. Aquilo é raro no mundo, haver este tipo de artistas que inventam uma música com aquela simplicidade e antiguidade ao mesmo tempo. Parece que sempre existiu aquela música e depois integra tudo. E a poesia que ele canta vai desde uma poesia mais surreal, às vezes até coisas mais diretas. E não, o Zeca é, para mim, eu percebo, eu cheguei depois dos discípulos, mas percebo que é que o Zeca é o grande, é o mestre.
Outro poema bem direto, este da autoria de Zeca, é a canção A Morte Saiu à Rua, dedicada ao pintor José Dias Coelho, que era um resistente antifascista. Tal como faz em Catar Alentejano, dedicado à ceifeira assassinada pela GNR, Catarina Eufémia, José Afonso abre esta canção do luto à luta futura.
A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá na...
O pintor morreu em 1961, baleado pela PIDE em Lisboa, numa noite de dezembro. A canção A Morte Saiu à Rua foi publicada em 1972. É uma música corajosa e permeável à censura. Por causa de temas como A Morte Saiu à Rua, os discos de Zeca não eram vendidos por cima do balcão, tal como lembra Lena D'Água.
Zeca Afonso e o Zé Mário e o Sérgio Godinho foram os três primeiros LPs que eu me lembro de ter comprado. E ainda cá os tenho, aqueles de 71, 72, que ainda tínhamos que comprar na cave do Alfarrabista, lá de Benfica, porque estavam lá refundidos no meio das outras coisas, discos em segunda mão. Isto quando eu tinha 16 anos. Mas ainda cá tenho esses vinis. E foram completamente inspiradores, esses homens incríveis.
Um pouco antes do tema Vampiros de Zeca Afonso, Amália Rodrigues cantou aquele que é o seu fado mais interventivo. Chama-se Abandono e faz parte do álbum homónimo de 1962, Amália Rodrigues, conhecido como Busto, por causa da imagem esculpida da fadista na capa.
Thank you.
O álbum de 1962, conhecido como Busto, marca o início da colaboração de Amália com o músico Alain Ulemã, que se tornou fundamental para o ciclo mais dourado da fadista. Esta canção, Abandono, tem letra assinada pelo poeta David Mourão Ferreira. Camané cantou por várias vezes Abandono e conhece bem este fado.
Ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar, portanto ele está fechado numa prisão. Aquilo tinha dois nomes. Inicialmente era chamado Abandono, mas também lhe chamavam Fado Peniche. E então, pronto, era a prisão de Peniche e a descrição da prisão e a descrição de também o sentimento da pessoa que ficou, que não foi, e que ficou, que também as saudades, uma série de coisas, de sentimentos que acontecem quando uma pessoa está longe da outra.
Gisela João também vai cantando o fado Abandono, sobre a fuga da prisão do Forte Peniche de presos políticos, entre os quais Álvaro Cunhal. Gisela João selecionou este fado no seu espetáculo 2024, dedicado à liberdade e aos 50 anos do 25 de Abril.
Enquanto artista, na verdade, em tudo aquilo que eu faço tem mais do que uma história lá. Fala de mais do que uma coisa. E o Abandono é daquelas músicas em que as pessoas, como passaram a saber da história, que ela falava sobre os presos, que eram levados de noite, não é? No meio da escuridão, que não, agora estou aqui a dramatizar, mas é que era mesmo assim, não é? Na verdade, isso é o que acontece em toda a poesia. Para mim, isto, na minha cabeça, toda a poesia é assim que eu a vejo. Ela tem sempre mais do que uma história. Todas as pessoas que cabem lá dentro. Eu acho que a poesia é muito democrática. Que eu passo a vir a dizer que eu faço um bocado como o fado e o rap são muito parecidos, só que o rap, eles dizem tudo, dizem as palavras como elas são e dizem as lutas todas na tua cara. E o fado não, eu acho que o Abandono tem esta coisa maravilhosa de fala do amor e ao mesmo tempo parece que quem ouve aquilo pode pensar que se está a falar de uma história de amor, mas ao mesmo tempo aquilo é altamente revolucionário e é uma luta. E ao mesmo tempo deixa-me triste pensar que aquilo não foi feito só porque o poeta quis. Foi porque tinha que fazer assim, não podia fazer de outra forma. Esse roubo da liberdade a esse poeta dói-me. Dói-me porque é como se eu sinto, é um exemplo de como as pessoas viviam, como a liberdade das pessoas era roubada.
A fadista Aldina Duarte lamenta que Amália não tenha assumido o fado de Peniche como um tema de carga política.
Essa história, na realidade, ela diz: eu cantei aquilo como um fado de amor, que alguém que partiu e que perdi. Ela, foi esta a posição que ela assumiu e acredito até, não sou a duvidar, mas duvido com a sua inteligência que ela não soubesse o que é que estava ali a ser tratado. O David Mourão Ferreira, por sua vez, assumiu que aquilo era sobre os presos políticos em Peniche.
Há mais fado antifascista do que se pensa. Por exemplo, no fado mais humorístico, destacou-se nos anos 70 Artur Gonçalves, que faz o retrato da ditadura salazarista no tema Ser Fascista. O cantor Manuel João Vieira, do Zenda Pá 2000 e dos Irmãos Catita, pegou neste fado.
Ser fascista é ter um tacho jeitoso, é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado o povo cheio da fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo e só pensa no lucro à farda.
É evidente que o fascismo encarou o fado sempre como uma música do regime, apropriou-se dela, não é o fado que tem nada a ver com isso, foi o regime que achou que era uma música que chegava muito ao público e que enfraquecia o povo de alguma maneira. Falava da fraqueza do povo, as mulheres enjeitadas, aquela mentalidade, ela portou-se mal e depois foi para a prostituição, por exemplo, os pobres coitados, que são sempre os desgraçadinhos, era a música do desgraçadinho, aliás, era assim que se gozava com este repertório. Eu entendo-a de outra maneira. Eu sei que o fascismo quis fazer essa utilização do fado, eu enquanto fadista, eu não entendo assim. Acho que o fado é, para mim, se calhar, em termos de história e de repertório, eu diria que é politicamente que é a arte mais democrática que eu uma vez conheci. Não conheço outras músicas, outras artes onde o povo tenha sido o protagonista, onde uma arte que tenha dado ao longo de toda a sua história voz aos vencidos, desde sempre.
Algumas das figuras do Fado de Coimbra estão ligadas à resistência antifascista, como o caso do gênio da guitarra portuguesa Carlos Paredes. É dele um dos instrumentais mais marcantes da música portuguesa, de nome Verdes Anos. Aqui não se canta a liberdade, toca-se. E toca-nos numa imensidão de portugalidade.
Prazer de ver uma guitarra portuguesa a tocar daquela forma, não é? E a fazer aquela música foi fantástico, foi um orgulho enorme. E pronto, é engraçado porque depois, posteriormente, lembro perfeitamente nos fados, havia um certo preconceito em relação à música do Carlos Paredes. Havia. E de repente houve uma série de músicos do fado, estou-me a lembrar. Do António Parreira, do Fontes Rocha, e começaram a falar do Paredes. E então, nessa altura, lembro perfeitamente que tinham ido ouvir um concerto do Carlos Paredes. E realmente, porque havia uma diferença na guitarra portuguesa do Paredes, porque era supostamente, não sei, eu não sou músico, mas eu acho que a guitarra portuguesa era a guitarra de Coimbra, tinha uma forma e uma afinação diferente da guitarra de Lisboa. Muitos desses músicos foram ouvir o Paredes e sentiram uma coisa fantástica, que era mais qualquer coisa que acrescentava àquele instrumento.
O antigo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, faz um enquadramento complementar.
Essa música pode ter três existências. É a versão que conhecemos porque conhecemos o filme do Paulo Rocha, a música em si, para quem não a conhece, e ainda a música com a versão cantada com um poema do Manuel Alegre. São necessariamente três leituras diferentes da mesma música e, portanto, o contexto e o sentido do autor acrescenta camadas de leitura.
Verdes Anos é um filme de 1963 que se passa em Lisboa, realizado por um cineasta do Porto, como Paulo Rocha, com música de um coimbrão, como Carlos Paredes. A cidade do Mondego foi sendo um ninho de opositores ao regime, gente tão diferente como José Afonso, José Cid, Carlos Paredes, Manuel Alegre ou Adriano Correia de Oliveira, que por lá estudaram ou viveram. É de Coimbra e do mesmo ano de Vampiros, 1963, e inspiradora música de resistência, Trova do Vento que Passa. Quem o semeia é o poema de Manuel Alegre. O vento é da voz de Adriano Correia de Oliveira.
E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz.
Este poema de Manuel Alegre seria também agigantado poucos anos mais tarde pela voz de Amália Rodrigues, ainda durante a ditadura. O Brasil também teve as suas lutas contra uma ditadura que era militar. Chico Buarque foi um dos rebeldes que testou a censura e a sua inteligência ou a falta dela. Pedro Adão e Silva dá um exemplo.
A interpretação pode sugerir coisas diferentes no sentido da canção. Algumas das coisas que o Chico Buarque fez para passarem pela censura e que não se percebia, não era óbvio à primeira vista o significado político. Apesar do Pesar de Você, que é uma música sobre a ditadura.
Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
O você da canção é o presidente do Brasil, Médici. A censura deixou passar a canção, mas quase todos perceberam a quem se dirigia. Quando finalmente a censura percebeu, foram mandadas retirar todas as cópias de Apesar de Você, mas a fita da gravação foi salva.
Eles, a certa altura, apresentavam uma versão sabendo que ela não ia ser aprovada, depois mudavam umas coisitas e tal, e depois lá conseguiu aquilo, foi aprovado. E há canções que têm uma mensagem óbvia, não é? Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. É uma referência, digamos, a um dos presidentes. Há muitas canções assim, naquela canção do Geraldo Vandré, para não dizer que falei de flores, não é? Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Canta Geraldo Vandré, numa música que se tornou num hino de resistência civil à ditadura brasileira. A música, para não dizer que não falei das flores, é de 1968. Geraldo Vandré inspirou-se num grande movimento de contestação estudantil contra a ditadura, a tal Passeata dos 100 Mil, ocorrida no Rio de Janeiro. Bem mais indireta é a letra da canção O Bêbado e a Equilibrista, eternizada por Elis Regina. Embora inspirado pela morte de Charles Chaplin, o tema é uma enumeração codificada das tragédias associadas à ditadura militar do Brasil. O tema O Bêbado e Equilibrista é composto por João Bosco e Aldir Blanc. Quem nunca teve papas na língua foi Rita Lee, como no tema Arrombou o Cofre, onde chama os políticos pelos nomes e arrasa a corrupção do regime militar do Brasil. Esta música é de 1983. O regime militar só duraria mais 2 anos no Brasil. Deste lado do Atlântico, os chutes e pontapés fazem um retrato do que se passava não só no Brasil, como noutras ditaduras militares na América do Sul, no tema Esquadrão da Morte.
O Esquadrão da Morte tem a ver com o que se viveu na América Latina, especialmente, não é? Portanto, é daí mesmo que vem. Tem a ver com as perseguições e com, portanto, com os assassinatos encomendados, não é? Depois, às tantas, aquilo lá nas ditaduras, tanto na brasileira como na Argentina, como em todas as outras, acabava por haver, não sei, pronto, as pessoas, se calhar, uns saberão, outros não, mas pronto, havia esquadrões da polícia, o que pode acontecer em qualquer país, que devido à sua orientação política e devido aos seus superiores, executavam pessoas, portanto, marcavam-nas e matavam-nas. Isso começou por ser meio político, que agora é este, depois o outro, e depois de repente aquilo descambou e de repente esses esquadrões da morte faziam limpeza. Sei lá, vinha uma eles chamavam a perua, né? Era uma Ramona, portanto, um carro da polícia, enfiava não sei quantos vagabundos lá para dentro e levavam-nos para um sítio qualquer e despachavam-nos, né?
Esquadrão da Morte foi gravado ao vivo nos dois concertos dos Chutes e Pontapés no Rock Rendezvous, em Lisboa, no verão de 1986. Esquadrão da Morte é uma das melhores letras de um dos melhores letristas do nosso rock, Tim. E esta é, sem dúvida, uma das mais intervitivas canções dos Chutes e Pontapés. Alguns anos antes, em 1979, os Trovante olharam para uma ditadura em especial na América Latina no tema Cantemos Vitor Jara, tal como recorda o guitarrista da banda, João Gil.
Entretanto, veio a situação no Chile, o drama do Chile, do malogrado Salvador Allende, dos músicos Vítor Jara e outros, aquilo bateu-nos bastante. Eu acho que houve ali um jogo de espelho muito forte entre a situação no Chile e Portugal. Nós vivemos muito aquela, com intensidade, muito aquele drama, e fomos muito influenciados pela música dos Andes e da América do Sul.
Para calarem o canto que cantaste, o sangue do teu corpo desveirão, mas a canção que em armas a te tornara, do Chile ao mundo inteiro destrovaste, contra os que o povo oprimiu que te traíram. Canta guitarra assassinada,
canta guitarra assassinada,
canta como cantaste viva,
canta
a nossa pátria massacrada, canta a glória.
Música Cantemos Vítor Jara é influenciada pelas flautas andinas e louva o músico mártir Vítor Jara, cujo corpo continua desaparecido desde 1973, o ano do golpe militar de Pinochet. O estadista antecessor, Salvador Allende, perdeu a vida no terrível golpe de Estado. Também de fora, mas de um país mais próximo, como a Venezuela, veio também uma canção solidária com os chilenos, reprimidos por um dos mais cruéis regimes militares. Estou a falar da cantora Soledad Bravo e da sua música Santiago de Chile.
A quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado. Eso no está muerto.
La trilogía humana e invernal em Santiago do Chile, a cidade encurralada, na letra da canção de Soledad Bravo. Se da Venezuela vinha uma canção amiga para com o povo chileno, foi também do Chile um olhar solidário para com a Espanha e com as milícias de resistência às tropas franquistas na Guerra Civil de 1936 a 1939. O cantor chileno Rolando Alarcón fez nos anos 60 uma versão marcante da canção popular espanhola El Quinto Regimento.
Jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con listérica.
Rolando Alarcón fez vários álbuns temáticos dedicados a canções comunistas do mundo inteiro. O cantor chileno, que foi um dos nomes maiores da Nueva Canción Chilena, morreu em 1973, poucos meses antes do golpe de Estado de Pinochet, que derrubou Salvador Allende. Abundam músicas inspiradas na Guerra Civil Espanhola, tal como os filmes. Uma das longas-metragens mais impressionantes sobre o conflito que arrasou Espanha era A Lengua de las Mariposas, de José Luis Cuerda. O filme retrata a relação bastante pedagógica entre um professor de primária idoso e um aluno seu. O professor seria capturado pelas tropas franquistas e insultado cobardemente pela multidão amedrontada, incluindo o seu querido aluno que o venerava. Igualmente numa espécie de teleintervenção, de ativismo à distância, os galeses Manic Street Preachers escreveram a canção If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. A música é inspirada na Guerra Civil de Espanha e nos voluntários galeses que ajudaram as tropas republicanas contra o exército comandado por Franco. A canção dos Manics é de 1998 e é, acima de tudo, uma crítica à passividade atual. A música reclama uma ação idealista, como em tempos houve. Praticamente 30 anos depois da Guerra Civil de Espanha, o cantautor catalão Lluís Llach faz uma das maiores críticas à ditadura de Franco em forma de canção. Essa canção era Estaca. Estaca metafórica do título é o acorrentamento de quem pensa de forma diferente do regime. Cantar esta mensagem numa língua oprimida como o catalão tornou a canção ainda mais subversiva para o regime de Franco. O tema foi publicado em 1968. Esta é uma versão ao vivo de 1976, já em Barcelona, já com Lluís Llach livre e com o ditador Franco falecido 2 meses antes. A Segunda Guerra Mundial e os horrores do nazismo instigaram uma resistência de canções. Pedro Adão e Silva lembra-se de uma versão em especial no segundo álbum de Leonard Cohen de 1969.
No Songs from a Room do Leonard Cohen, as canções do Leonard Cohen, designadamente nessa fase, são canções de amor, de amores perdidos, de amores difíceis. É esse o universo muito autocentrado. No entanto, está lá o Partisan. Não é? Que é uma canção da resistência.
Completamente.
E isso mostra que, quer dizer, que há multitudes, não é? Que não há só uma coisa única. E que muito daquilo que se fez de interessante na música tem um lado de compromisso social e político.
Leonard Cohen, de origem judia, pegou na canção Partisan e fez dela uma versão bilingue, ainda mais melancólica e dramática do que era habitual nele. O músico canadiano canta no lugar do sobrevivente que perde os seus familiares e tenta fugir ao extermínio nazi. Sérgio Godinho comove-se com outra música ligada às execuções pelos nazis.
Há um disco do Leo Ferré com música de poemas do Aragão, que tem uma canção, por exemplo, chamada La Fiche Rouge, que fala dos resistentes que foram mortos, fuzilados durante a Segunda Guerra. Sei lá, há muitas canções que me tocam, mas às vezes até pode não ser a coisa mais óbvia do mundo, não é? Mas que me tocam por alguma razão.
La Fiche Rouge faz parte do álbum de 1961 de Leo Ferré, Les Chansons d'Aragon.
Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses.
Quand tout 22 foram os executados pelos nazis numa manhã de geada em Paris de 1944. O poema é do francês Louis Aragon. À medida que o tempo se foi afastando da Segunda Guerra Mundial, a memória também se foi apagando e o ódio racial foi sendo reavivado nos países ocidentais. Fazer músicas contra o nazismo ainda é necessário hoje. O vocalista dos escoceses Primal Scream, Bobby Gillespie, sentiu essa necessidade no tema Swastika Eyes, no álbum mais interventivo da banda, de título Exterminator, lançado no ano 2000. Também no meio alternativo, mas 8 anos antes, em 1992, os Sonic Youth fizeram a sua canção mais interventiva Youth Against Fascism. O vocalista Thurston Moore faz um levantamento dos males atuais fermentados pelo ódio, incluindo o Ku Klux Klan, os skinheads e o culto ao nazismo. Youth Against Fascism é das músicas mais célebres do Sonic Youth. Esta música do Sonic Youth chegou aos ouvidos de André Henriques, dos Linda Martini, mas só muito mais tarde.
Ao contrário do que as pessoas pensam, quando nós aparecemos com Linda Martini,
sim.
Tínhamos assim aquele som mais experimental e associaram-nos automaticamente a isso, porque obviamente era uma referência fácil pelo noise, pelas guitarras, mas sabes que eu apanhei esse combo um bocadinho tarde, eu cheguei ao Sonic Youth, mas um bocado tarde. Agora, o que é giro é
até
que
vocês veem mais do punk hardcore e
sim,
que é outra onda.
Mas o que é engraçado é que eles também vieram, não é? Isso já ouvi, por exemplo, entrevistas com o Thurston Moore e com os outros elementos da banda, é pá, de falarem naqueles nomes completamente underground que eu também ouvia quando era miúdo, e eles estiveram lá, que eles são um bocadinho mais velhos, e no CBGBs e naqueles locais todos de culto nos Estados Unidos. Portanto, quando eu chego aos Sonic Youth, concretamente a uma canção como essas, ou coisas um bocadinho mais na cara, ou mais de protesto, eu já tinha apanhado isso tudo nas outras bandas todas que eles também ouviam. Portanto, para mim não era uma surpresa propriamente.
O apelo à liberdade das canções é universal e vira-se contra qualquer ditadura, incluindo as ditaduras comunistas que acinzentavam o leste da Europa até ao final dos anos 80. Os Beach Boys foram uma das primeiras bandas ocidentais a atravessar a cortina de ferro para dar vários concertos na Checoslováquia em junho de 1969. A passagem pelo país de leste ocorreu 10 meses depois da repressão soviética à Primavera de Praga. Os Beach Boys estavam a apresentar uma nova música, Breakaway, que se tornou simbolicamente um tema de solidariedade para com o povo checoslovaco que desejava ser livre. A própria mensagem da música é um empurrão para a liberdade e para uma vida melhor. A visita dos Beach Boys à Checoslováquia superou a música e mereceu a intimidação do aparato soviético militar. Os Beach Boys representavam os valores ocidentais. Em 1977, Muro de Berlim dividia a grande cidade alemã entre a parte ocidental, democrática, e a parte oriental, oprimida. Nessa altura, David Bowie vivia na cidade e estava a gravar um álbum nos estúdios ANSA. Foi a vista para o muro, a partir da sala de controle do estúdio, que inspirou David Bowie para a letra da canção Heroes. David Bowie imaginou um amor impossível entre dois namorados separados pelo muro. Apesar dos disparos da polícia do posto de vigia da Alemanha de Leste, ninguém os poderia impedir de um beijo só por um dia. Em 1987, David Bowie voltou a estar junto ao Muro de Berlim, do lado ocidental, mas desta vez para ser ouvido do outro lado do muro, através de um mega concerto na Platz der Republik. David Bowie queria dedicar aos berlinenses de leste o tema Heroes, sem saber, do outro lado do muro, esses alemães estavam a ser reprimidos pela polícia. Mas dois anos depois, quando o Muro de Berlim foi derrubado, o casal imaginário de berlinenses já se podia beijar forever and ever, como na canção de David Bowie. Em 1985, Sting virou-se para o Kremlin durante a autocracia soviética para lhes perguntar se amavam os seus filhos. vivia-se a tensão nuclear da Guerra Fria e o ex-vocalista dos Police só pedia paz para as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o destinatário principal da canção era o poder austero de Moscovo. O tema foi gravado meses antes da era mais aberta de Gorbachev. Sting reavivou esta canção com a eclosão da Guerra da Ucrânia. O destinatário de Russians passou a ser outro ditador russo, Vladimir Putin. No interior soviético, na cidade russa de Leningrado, hoje São Petersburgo, havia um fenómeno de bandas de rock underground nos anos 80. Uma delas era o Skino, onde se destacava o vocalista Vitor Tsoi, uma lenda do rock russo e uma das grandes almas rebeldes com uma atração pela liberdade, como neste tema de 1987, em que se pedem mudanças. Esta canção fez do Skino autênticas estrelas na União Soviética, quando já se sentia a brisa da perestroika de Mikhail Gorbachev. O vocalista desta canção, Vitor Tsoi, descendia de uma família de coreanos que foram perseguidos, muitos anos atrás, por uma purga racial do ditador soviético Stalin. Vitor Tsoi morreria no acidente de viação em 1990, um ano antes da derrocada da União Soviética. A abertura política da União Soviética, liderada por Mikhail Gorbachev, teve um impacto externo, em especial no Bloco dos Países de Leste, que eram telecomandados por Moscovo. À concessão de liberdade e autonomia a estados como a Polónia, a Hungria ou a Checoslováquia, chamou-se de Doutrina Sinatra e uma canção veio à baila, My Way. A partir de 1989, os países do Pacto de Varsóvia passariam a agir à sua maneira.
Along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there...
Corpo do maior opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi enterrado ao som da versão de My Way, na voz de Frank Sinatra. O original desta versão é a canção francesa Comme d'habitude, composta por Jacques Revaux. Este é um exemplo em que uma canção pode tornar-se sempre de intervenção, mesmo que não tenha sido escrita para tal. A grandeza da canção torna-a aberta aos acontecimentos e outras vidas. É o que aconteceu também com o tema dos Pink Floyd, Another Brick in the Wall. A música critica o sistema de ensino rígido dos colégios internos. O vocalista e compositor Roger Waters imagina um muro psicológico à volta do aluno reprimido. Mas em agosto de 1990, Roger Waters celebrou ao vivo a queda do muro de Berlim, ocorrida meses antes. O tema que inspirou este espetáculo é Another Brick in the Wall. Caíram os tijolos do Muro de Berlim em 1989. O espetáculo de Roger Waters em 1990 na cidade alemã foi transmitido em direto para vários países como Portugal. O evento agregou artistas como Cyndi Lauper, Joni Mitchell ou Sinéad O'Connor. A primeira banda a participar neste mega evento foram os alemães Scorpions, que não tocaram Wind of Change, mas podiam ter tocado. A música seria publicada meses depois, no final de 1990. Wind of Change foi inspirado por uma visita da banda à União Soviética, onde foram sentidos os tais ventos da mudança para um mundo mais livre.
I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Portugal e Espanha vivem em democracia, mas aqui próximo a sul fica Marrocos, um dos estados mais repressivos a nível de direitos humanos e de liberdade. No documentário recente de Asmaya El-Moodir, A Mãe de Todas as Mentiras, que passou na Filmin, encena-se de forma plástica e em maquetas o que se passou no massacre policial, de que só sobra uma única fotografia. Protestava-se em Marrocos contra o preço do pão. O resultado foi um genocídio que foi silenciado, ou quase silenciado. A popular banda Nas El Ghiwane foi a voz da dor do povo marroquino e das palavras que não podem ser ditas. É deles esta música, que se ouve também no documentário A Mãe de Todas as Mentiras. O diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, fala de uma crise de liberdade em todo o mundo.
Na história contemporânea, a primeira metade do século XX teve páginas horríveis, onde nos massacramos uns aos outros em nome de sabe lá o quê, de uma perfeição que não existe ou de motivos de discriminação que são completamente falaciosos, e depois ainda continuamos a ensaiar isso na segunda metade do século XX com conflitos mais locais e regionais, mas onde aquilo que importava era a luta pelo poder, e depois usavam-se justificações como a etnia, a religião, coisas que não têm nada a ver. E isso para nos matarmos uns aos outros e não termos aquilo que é o mais civilizacional, que é vivermos juntos e em paz. Hoje no mundo vivemos tempos onde parece que nos estamos a esquecer dos valores de Abril, estamos a querer colocá-los em partidos e extremá-los, quando isso não é verdade.
Eu contei neste sexto episódio com os depoimentos de Pedro Neto, Sérgio Godinho, André Henriques, Capicua, Aldinda Duarte, Lena D'Água, Camané, Gisela João, Pedro Adão e Silva, Tim e João Gil, que fui entrevistando. A sonoplastia é de Paulo Castanheiro. No próximo episódio de Canta Liberdade, passamos o megafone a outra causa e outras canções. Até lá.
Canta Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.